Pessoas, eu sou a Lauren, eu tenho 20 anos, e se vocês soubessem o horário que eu tô gravando esse podcast, vocês iam olhar pra mim e falar assim: que você tá fazendo acordado esse horário, criatura? Mas, como eu sei que todo mundo anda com um sono desregulado por conta da quarentena, então ninguém pode me julgar. Então, gente, mais uma noite de insônia mesmo. E sem conseguir dormir, eu tava pensando em algumas coisas, pensando nas histórias de amor que eu poderia viver com todos os crushes. Porque eu tenho um crush por metro quadrado. Isso é verdade, perguntem aos meus amigos. Mas isso não importa agora. Eu tava sonhando, sem o sonho acordado, óbvio, só a minha imaginação tendo aquela cena de novela básica na minha cabeça pra ver se eu ia conseguir dormir. E falando meio baixo, porque meus pais ficam no quarto ao lado e já estão dormindo e eu não quero acordá-los. Tava pensando, aí eu lembrei de uma frase que eu vi no Twitter sobre sonhos fracassados de um cara. Eu não vou citar nomes. Quem me segue no Twitter vai saber quem é, quem me conhece. Ele falou assim: eu tenho um sonho fracassado de ser, eu não sei se fala, ser locutor de time de jogo de futebol, narrador de time de jogo de futebol. Ele falou que tinha um sonho fracassado de ser narrador de um time, de um jogo de time de futebol, jogo de futebol. E aí eu fiquei pensando nisso, sonhos fracassados. Eu tenho uma lista de sonhos bobos. Eu considero eles bobos porque são coisas simples que assim que eu puder eu faço. E eu já fiz vários deles. Mas chamar um sonho de fracassado, sei lá. Só porque a pessoa, por exemplo, pode ser advogada, médica, sei lá, professora. Ou qualquer outra coisa. E ela não pode também ser narradora de jogo de futebol? Por que que a gente tem que ser só uma coisa sempre? Eu fiquei me questionando isso de madrugada. Ou seja, a minha novela de romance acabou. Porque eu comecei a pensar nisso. E aí eu decidi falar pra vocês sobre isso. Sonhos. Por que não? Mas não igual um mar de sonhos de ser várias coisas, enfim, que eu posso ser o que eu quiser. Porque eu já falei sobre isso. Inclusive, eu escuto esse podcast várias vezes. É o meu favorito. Mas vamos falar de sonhos bobos e sonhos, entre aspas, fracassados. Eu tenho um sonho bobo de colocar mais piercings, fazer uma tatuagem, correr loucamente num campo de plantação de eucalipto. Eu sei que plantação de eucalipto destrói rios, enfim, mil problemas, desmatamento, mil coisas. Mas eu tenho essa vontade. E ela surgiu porque toda vez que eu ia viajar pra casa da minha avó Candinha, eu passava por umas plantações de eucalipto com meu pai de carro, a gente olhava assim a paisagem, tudo muito igual, tudo muito igual. E é bem diferente do que eu tô acostumada a ver, porque minha avó mora numa chácara. E lá, todas as árvores são diferentes, porque minha avó mora literalmente no meio do mato. É uma chácara no meio do mato. Não é igual aquelas chácaras que é dentro da cidade. Enfim, uma chácara bem no meio do mato. E aí eu achava aquilo tão fascinante, os eucaliptos serem todos iguais. Eu ficava pensando, imagina se todas as pessoas fossem iguais. E aí todo mundo sai escorrendo no campo de eucalipto sem sentido algum. Outro sonho bobo que eu tenho é de raspar a cabeça. Eu descobri que eu tenho essa vontade de raspar a cabeça. Eu só não raspo porque eu tenho medo da minha cabeça ter um formato estranho e eu me olhar no espelho e eu não me aceitar. Imagina, me olhar no espelho, não me aceitar. Aconteceu isso no dia que eu fiz henna na minha sobrancelha. Eu olhei no espelho e não me aceitei. Eu falei, não, eu vou ter que mudar isso. E aí lá foi eu caçar álcool e outras coisas pra tentar arrancar a henna da minha cara. Outro sonho bobo que eu tenho é ser contadora de histórias. de livros infantis. Imagina ter várias crianças. Eu não sou boa com crianças, eu sou péssima, na verdade. Não levo o menor jeito. Mas eu acho que eu seria uma boa contadora de histórias, tanto para crianças quanto para adultos, quanto para idosos. Eu tenho esse sonho, e começou porque eu fui num festival literário, e aí eu conheci uma mulher que me inspirou tanto, porque ela não era só escritora, ela também era tradutora, ela era editora, ela era advogada, tava fazendo mil outros cursos, até curso de economia a mulher tinha. Ela fez tudo, e faz tudo. Ela fala, ai, Lauren, e eu ainda não tenho a menor ideia do que eu quero pra minha vida. E ela já tem o quê? Seus 50 e poucos anos, ainda é jovem. E, mas assim, já viveu muito e considero o fato de que ela ainda vai aprender muito. Isso não é um sonho bobo, mas é um sonho mesmo, a vontade que eu tenho. Quero chegar aos meus 50 anos e falar assim, ai, gente, já fiz um monte de coisa, mas ainda não descobri o que eu quero fazer da vida. E seguir tentando descobrir. Outro sonho bobo que eu tenho é de cantar de novo, voltar a cantar de novo. Até a mesma ânsia que eu tinha pra cantar antigamente. Gente, eu adorava cantar. Eu lembro que quando meu tio, tem um tio que canta bastante, canta em barzinho, em festival, em tudo, que é o tio do Emerval. E ele vinha pra minha casa, eu via ele tocando violão com aquele pedestal, eu achava o máximo, eu me imaginava cantando no programa da Xuxa. Eu me imaginava cantando no Mingão do Faustão, com as dançarinas dele atrás de mim, dançando as coreografias da minha música. Eu imaginava tanta coisa. E aí, quando eu tinha 11 anos, ele me deu um violão. E eu fiquei tão feliz. Meu pai me ensinou a tocar a primeira música. E foi pra não dizer que eu não deixei de falar das flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Depois eu entrei na... participei de um festival de talentos da minha escola. Ganhei em segundo lugar cantando My Heart Will Go On, que é a música do Titanic. Ganhei um DVD com karaokê. Isso pra época era assim, o auge. E eu entrei na aula de violão e comecei a cantar mais. Aí cantei em barzinho, cantei mais festivais, cantei em Parnaíba, cantei em um monte de lugar. Aí parei com isso, comecei a estudar pra medicina. E foi um erro, porque eu poderia ter continuado com isso, porque uma coisa não exclui a outra. Seguindo essa lista de sonhos bobos, que nem são bobos, gente. Bobos é, sei lá, uma imaturidade minha de anos atrás, que eu não sabia classificar isso. Como classificar essas sensações? E eu coloquei como bobas. E não são bobas, são muito importantes pra mim, eu vejo isso. Por isso que nenhum sonho é fracassado. É, que mais? Eu tinha um sonho bobo, esse realmente era bobo, de ter um quarto todo cor-de-rosa. E aí em 2000, acho que foi 2005, 2006, não lembro, meu pai pintou a casa inteira. E aí eu pedi pra ele colocar no meu quarto rosa. E aí eu peguei um quarto que era da minha irmã. Ela não morava mais aqui, porque o quarto dela tinha uma suíte. Eu queria ter um quarto com banheiro, porque eu achava assim, nossa, preciso de um quarto com banheiro. Aí eu pintei o quarto dela de rosa, pink, e o teto de rosa bebê. Foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. Da minha vida de até os 10 anos. Foi sim, mas esperei, voltei pro meu quarto, enfim. Hoje em dia meu quarto é todo branco, só que tem várias coisas escritas e eu amo meu quarto, por ser o meu quarto. É... que mais? Outro sonho bobo. Ah, esse sonho é bem legal. Eu tenho vontade de pintar o cabelo de verde cana um dia. Tipo a Nathalie Neri, só que a Nathalie Neri é um verde musgo. Eu queria um verde cana assim, bem fluorescente. Acho que ia ficar legal. Outro sonho bobo é aprender a dirigir, tirar a carteira de motorista. Não vou fazer isso, tenho que parar de enrolar. É. Que mais? Ah! Hoje eu vi um vídeo meu de anos atrás, deve ter uns 15 anos aquele vídeo. De um almoço de domingo com os meus avós. Aí vídeo dava de ver eu e meu irmão, a gente fazendo carinho nos meus avós. E as nossas características, eu achava que a minha mania de andar cantarolando, de ser tagarela, de ser pra frente, mais pra frente que para-choque de fusca, de ser assim, toda desengonçada, andar igual uma bailarina, tipo, enfim. Tinha começado depois dos 14. Eu tinha a impressão que tinha começado depois dos 14, na minha cabeça foi isso. Só que aí eu vi que não, começou desde nova, eu sempre fui assim. Sempre fui tagarela, sempre fui extremamente carinhosa, sempre fui extremamente espontânea. Agora nem sou mais, porque enfim, a vida me pôs filtros, eu era uma árvore, podaram meus galhos, estou crescendo de novo. Longa história, momentos de desconstrução. Mas acho que foi nessa época que eu decidi que eu queria, que eu comecei a pensar em fazer algo que transformasse a vida dos meus avós em algo melhor. Meu avô tinha Alzheimer, minha avó já não era mais lúcida, tinha feito uma cirurgia para retirar 4 coágulos da cabeça, isso bem, tem muito tempo atrás isso. E eu já pensava em fazer algo para ajudar na vida dos meus avós, eu não sabia o quê. Aí, anos depois, a primeira música que eu compus na vida, sozinha, não foi sozinha, foi com a ajuda do meu pai. Mas eu que fiz a melodia e eu não consigo escrever melodias. Eu tenho duas músicas autorais que eu consegui fazer a melodia. Uma é essa que eu fiz em homenagem pro Dia das Mães, em homenagem à minha avó. E a outra é uma que eu talvez um dia lance no Spotify, talvez, não sei. Mas não é tão boa assim, enfim. E anos depois eu escrevi uma música pra minha avó. E eu tinha vergonha de cantar uma parte que meu pai tinha feito. Não pra cantar pra minha avó, nem pros outros daqui de casa, pessoas que eu tinha intimidade. Mas como eu ia cantar na escola e em outros lugares da cidade, eu fiquei com vergonha de cantar, por exemplo, que ela tem, Dona Maria da Cabeça Branca, que era como meu avô chamava minha avó, Dona Maria da Cabeça Branca. Eu tinha vergonha, gente, eu tinha tanta vergonha de cantar isso. Tanta vergonha, eu achava que isso era horroroso. Não, eu achava que ninguém ia entender e iam achar uma coisa meio aleatória que eu ia rir de mim. Eu sempre liguei muito pra opinião dos outros. Eu melhorei bastante com o passar do tempo, só que eu ainda ligo muito pra opinião dos outros e eu surto com isso. Um ponto a melhorar. E eu fiquei, nossa, um dia eu vou cantar essa música. Sem ter vergonha. E acho que vou voltar a cantar essa música. Tem muitos anos que eu não toco essa música. Acho que tem uns 5 anos ou mais. E eu cantei, fiz essa música pra minha avó. Quando eu tava mais grandinha, que começa aqueles negócios. O que você quer ser quando crescer? Qual é seu sonho? E aí eu fui de farmacêutica, a professora, a cantora, a escritora, a astronauta, a professora de física. E aí eu fui falando, ah, eu quero medicina, enfim. Quando eu fui me conhecendo mais, quando eu descobri a biblioteca pública lá em Belo Horizonte, eu decidi o que eu queria fazer. E o que mais me motivava desde quando eu comecei a estudar era o fato de que eu queria ser algo, eu queria ser uma cientista. Já que eu vou seguir na carreira acadêmica, joguei a carreira musical pro lado, porque eu sou tímida, por mais que eu seja pra frente, gente. Por mais que eu seja super tagarela, que eu pareça ser uma pessoa super confiante. Eu não sou. Eu não sou essa pessoa confiante o tempo todo. Com algumas coisas eu sou confiante, com outras não sou. Cantar é uma delas, eu não sou confiante com cantar e com outras coisas. Então eu falei, carreira musical já era. Meu pai ficou decepcionadíssimo. E aí, falei, vou seguir a carreira acadêmica, beleza, vou ser cientista e eu vou estudar coisas que auxiliem na vida dos meus avós. E a cada ano de cursinho que passava, eu via os meus avós piores, meu avô já não lembrava mais de mim. Meu avô morou mais de 10 anos, 10 anos comigo na nossa casa, muito mais de 10 anos. E eu passei todos os estágios da doença dele com ele. E ele não lembrava mais de mim. Minha avó também não lembrava mais de mim. E eu longe lá em Belo Horizonte, que foi a única época que eu me separei deles, foi em 2016. Até 2019, que foi o ano que eles morreram. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quero ser uma cientista, quero fazer coisas pra ajudar os meus avós, a saúde dos meus avós, a um bem-estar pra eles. E eu não. As reprovações vindo e eu confusa. E eu me sentia muito culpada, porque falava assim, poxa, se eu tivesse entrado no Natal, já estaria com tanto tempo de faculdade, já teria aprendido algo. Enfim, bobagem minha também. Tanto de maturidade, mas eu agradeço essa minha imaturidade. Foi meu porto seguro durante muito tempo. E quando os meus avós morreram, eu ressignifiquei um tantão de coisa. Passei a ver que os meus sonhos foi nesse momento que eu passei a perceber que os meus sonhos bobos não eram bobos, eram especiais. Próximo sonho bobo. Teve uma época que meu sonho é aprender a desenhar. Porque teve uma época que eu cismei que eu queria ser estilista de moda, isso na infância. Eu não sei desenhar. Um dia eu quero entrar num curso. Um dia eu quero entrar num curso pra aprender a desenhar, a pintar. Que mais? Ah, outro sonho bobo. Aprender a fazer a dança do ventre. Não só a dança do ventre, mas várias outras danças das Arábias que eu acho muito bonito. Assistir a novela da Jade tá me influenciando. Eu quero aprender a falar várias outras línguas. Que mais? E sei lá. Eu quero comprar uma cortina azul pro meu azul bebê pro meu quarto. É isso. Por que eu tô falando isso pra vocês nesse podcast? Porque ver a frase de meu sonho fracassado me instigou a ver que todas as coisas que eu queria ser um dia, que eu já pensei em ser, que eu já vivenciei, que muitas vezes não deram certo, porque ou eu abandonei, ou a minha vida seguiu um rumo totalmente diferente. E coisas aconteceram e eu mudei de ideia, eu mudei o que eu era. Isso não era fracasso. E que eu posso ser o que eu quiser ainda. A gente pode ser o que a gente quiser. Ainda. Só. Acho que basta ter as oportunidades certas e também com o tempo, a maturidade. A maturidade. Não adianta dizer que é só você querer, que você pode ser tudo que você quiser. A gente sabe que as pessoas vivem realidades totalmente diferentes. Às vezes, meu vizinho vive uma realidade totalmente diferente da minha, apesar de morar na mesma rua, ao lado da minha casa. Então, esse discurso de que acredite que você é capaz é só ter trabalhador, meritocracia, isso não existe. Isso não existe, gente. Minha hora de militância, isso não existe. No país que a gente vive, no mundo desigual que a gente vive, isso não existe. Tive consciência disso depois que eu li Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Recomendo esse livro. Então eu digo pra vocês que com as oportunidades certas, com a maturidade certa e com o tempo, porque às vezes a gente não faz isso agora pra tempos depois fazer. Com o tempo a gente faz esses sonhos bobos virarem sonhos realizados e para de achar que o que a gente não fez na época que a gente queria fazer foi um símbolo de fracasso. As coisas demoram pra acontecer. As coisas demoram. Vamos ver? Demorei 4 anos pra entrar na faculdade. Veio o coronavírus, tá demorando mais. Isso não importa. Eu demorei muitos anos pra parar de ter vergonha de cantar a parte mais bonita da música, que é Dona Maria da Cabeça Branca. Esse teu amor é grande por mim. Sem ter vergonha de cantar isso pra ninguém. Uma tolice minha, mas enfim. Então as coisas levam tempo. E eu espero que vocês, nessa pandemia, sintam-se abraçados por mim. Metaforicamente, porque isolamento social é importante. Usar máscara é importante. Lavar as mãos é importante. E o que o Bolsonaro diz e o que esse pessoal fala de ah, é porque não adianta nada isolamento social, ignora. Vamos confiar em Drauzio Varella, na OMS, em gente que sabe do que tá falando. Quero que vocês se sintam abraçados e beijados por mim, metaforicamente, novamente. E que reflitam a respeito dos seus sonhos bobos e dos seus sonhos fracassados. E ressignifiquem. Eu acho que o lema dessa temporada vai ser ressignificar. É isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Eu nem acredito que eu gravei um podcast de 20 minutos. Tô me sentindo sozinha. Tô me sentindo orgulhosa. Um beijão e boa madrugada.